terremoto político ou a gota de ácido em calcário terá sido para a situação portuguesa, governada por Salazar, a carta pró-memória que o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, enviou ao Presidente do Conselho a 13 de julho de 1958. Passam por isso 50 anos sobre este gesto que marcou para sempre a vida deste prelado. Valeu-lhe 10 anos de exílio e um nome controverso até à morte e mesmo depois da morte. Trago a debate na TSF as ideias expostas na carta pelo Bispo portuense ao governante do Estado Novo. Acompanham-me nesta tarefa o historiador João Miguel Almeida, de 39 anos, investigador da Universidade Nova de Lisboa e autor do livro A Oposição Católica ao Estado Novo, editado recentemente. Luís Salgado Matos, de 62 anos, politólogo, doutor em Sociologia Política, membro do Tempo e do Modo e da Sierra Nova, jornalista profissional, consultor da Presidência e editor, entre outros livros, do Estado de Ordens. E D. Januário Trugal Ferreira, bispo das Forças Armadas e de Segurança, que privou de perto com o autor da carta a Salazar, a quem dirijo naturalmente a primeira pergunta. Quem era Ferreira Gomes quando escreveu esta carta há meio século, D. Januário?
Era um homem extremamente livre, extremamente inteligente e culto. O Dr. Salazar teria afirmado que ele tinha cultura em demasia para a inteligência que o denotava. Era um homem simples, de alguma forma tímido.
Mas também duro.
Duro no sentido de rigor de caráter e de palavra dada. Tem-se de vez em quando, numa certa leitura de ressentimento a respeito nietzscheano de D. António Ferreira Gomes, que o D. António era inclemente e desumano. O D. António teve dois princípios fundamentais, que entre nós homens, nós teríamos de estar sempre de pé, não é? Por outro lado, uma palavra não dita, uma palavra trocada, uma palavra copiada, a duplicidade de caráter era uma desumanidade. E daí, aquilo que poderia parecer menos brando, menos terno, menos carinhoso, a parte de D. António, foi assim sempre que me pareceu, e às vezes eu penso, eu gostei muito mais do D. António do que ele gostou de mim. Digo isto com toda a franqueza, fui chefe de gabinete, um bom chefe de gabinete, na minha opinião, não é uma questão
no regresso, de autoestima,
no regresso do exílio. Só porque 10 anos antes, no dia da minha ordenação episcopal, quando o silêncio pairava, e digo com extrema simplicidade, no dia da minha ordenação episcopal, 16 de outubro de 1960, tenho escrito até tudo isso, eu evoquei o bispo perseguido e tenho diante de mim um dos cartões que me ele enviou, em que ele me diz, ao conhecer as palavras com que iniciou o sacerdócio, não pode o bispo perseguido, etc. E depois diz que o homem Deus encontra homens para o amar e servir, não diz cristãos, que encontra homens.
Ele tinha a noção de que era de facto um homem perseguido?
Não, isso é indiscutível. Isso é indiscutível, e depois, lendo a documentação historiográfica, hoje já estudada, a meu ver, de forma superior, e dentro de dias, com um livro insigne que vai sair no dia 13, cuja apresentação eu posso dizer, se não fui traído pela publicidade ou pela informação correta, que será apresentado no Porto, na Associação Católica, que foi um lugar de resistência e de liberdade no início do século, no próximo dia 10 de julho, basta ler os documentos, a partir de uma certa altura, de defesa, de correspondência com o Cardeal Cerejeira, documentos estes que muito pouca gente em Portugal tem estudado. Felizmente que já houve uma ou duas pessoas, eu e primeiro o professor Arnaldo Pinho, com todo respeito por todos os historiadores, e o professor Manuel Pinho Ferreira, foram homens que tocaram todos estes registros até ao detalhe. Esses documentos são de arrepiar pela correspondência trocada entre ele e os poderes eclesiásticos da época, porque a Santa Sé teria dito que do António Ferreira Gomes ficaria ao abrigo do Sr. Cardeal Cerejeira. E há uma coisa que eu lhe digo, tenho que dizer aqui para não partir com problemas de consciência. Passados 50 anos, o Sr. Cardeal Cerejeira, que eu respeito muito, respeito toda e qualquer pessoa, pensando mesmo de forma que tenho para com ele e qualquer pessoa uma atitude de respeito. Mas tenho que ter uma atitude de respeito da verdade. Dom Manuel Gonçalves Cerejeira morreu. Dom António está vivo.
Professor Salvador Matos, quem era o presidente do Conselho a quem o Bispo do Porto enviou a carta?
Era o professor António de Oliveira Salazar, tinha sido professor de Direito, era em Coimbra, era um autocrata e aproveitou um erro tático do Sr. Bispo do Porto, do Sr. D. António.
Um erro?
Tático. Um erro tático para partir numa ofensiva contra a Igreja. Quem tomou a ofensiva foi o professor Salazar. Qual foi o erro tático do Sr. D. António? O Sr. D. António era um bispo, um sacerdote, um homem da Igreja, mas não era um tático. O Sr. D. António, ao mesmo tempo que mandava uma carta acompanhada por um promemória para pedir, para confirmar, para fixar a data de uma entrevista com o professor Salazar, distribuiu essa carta pelo correio a muitos amigos seus. E o professor Salazar queria abrir um conflito com a Igreja. Porquê? O Papa Pio XII estava a morrer. Sabia-se que, enfim, não estava ainda a morrer. A agonia ainda não tinha começado em 1958, quando estes acontecimentos decorrem, mas sabia-se que não ia durar muito tempo. O que seria a Igreja depois do Pio XII era seguramente muito diferente do que era a Igreja durante o Pio XII. Em segundo lugar, era conhecido, e essa mudança ia ter uma grande influência no mundo. Em segundo lugar, era conhecido que a União Europeia ia ser feita, um mercado comum, e Portugal não podia participar. O que punha um problema muito complicado, porque as grandes empresas portuguesas não queriam ficar afastadas da União Europeia. Em terceiro lugar, em 1958, é praticamente certo que vai haver um conflito em África. Já houve o conflito dos Mau-Mau no Quénia e a Inglaterra já explicou a Portugal que ela não vai derramar sangue britânico para defender a Rodéfica, a principal colónia de povoamento branco. Ou seja, o Dr. Salazar sabe que as várias bases do poder da autocracia vão mudar. Calcula, mesmo que o Pio XII tinha defendido o direito à autodeterminação dos povos, digo mesmo que o Pio XII, porque normalmente não é apresentado como um papa escravista, ele sabia que ia haver um conflito entre a Igreja e a autocracia portuguesa por causa das missões. E, portanto, ele tinha que partir ao ataque contra a Igreja. O que faz, aproveitando, e se forem ver a polémica com o D. António, uma grande parte da polémica é, na altura, a polémica do Estado Novo contra ele, é uma polémica feita a partir do erro tático que ele comete.
D. António Ferreira Gomes será um homem ingênuo diante de Salazar?
Sim, eu acho que era um homem muito ingênuo. Sim, acho que sim. Não o conheci, estou a afastar, mas não digo como crítica. Ele era bispo, não era político. Quer dizer, não.
Esta atitude dele.
Foi, aliás, um bispo extraordinário. Depois do 25 de Abril, D. António Ferreira Gomes tem um papel extraordinário na consolidação da democracia portuguesa e de uma perspectiva eclesiástica na manutenção da unidade da Igreja.
Mas esta carta que já vamos dissecar, ele não se torna pela carta um iminente político? Não. Analista da situação.
Eu nunca. Quer dizer, na altura a Igreja tinha uma doutrina social. Hoje esse aspecto da Igreja é um pouco atenuado. E era normal a Igreja intervir, não só em Portugal, em França, em Itália, na Alemanha, não só o D. António, outros bispos. Era normal a hierarquia da Igreja intervir sobre problemas sociais, a miséria imerecida. O D. António já antes da carta tinha, salvo erro em 1956, salvo erro dois anos antes, numas jornadas da Ação Católica.
Tinha feito uma conferência.
Tinha feito uma conferência em que falou da miséria imerecida do mundo rural por comparação com o que o Papa Leão XIII, na Regula Novarum, tinha falado da miséria imerecida do mundo operário. D. António aplica isso ao mundo rural. Era um tipo de discurso muito frequente na altura.
Dr. João Miguel Almeida, em que país se estava em 1958? Já fizemos alguma análise e o professor Luís Salgado Matos já avançou algumas pistas. Em 1958, pelo menos, o doutor João Miguel Almeida não tinha mais do que...
Não tinha idade nenhuma.
E ainda faltavam 10 anos.
Menos 10.
Não tinha nada. Eu, em 58, Portugal era uma ditadura que fingia ter ser um pouco de democracia. Desde o final da Segunda Grande Guerra, que o Estado Novo procurou demarcar-se... fingir que era uma democracia. Em 45, pela primeira vez, é autorizado, por exemplo, que a oposição concorra às eleições. E é neste contexto de uma ditadura que mantém alguns simulacros de democracia que se dá às eleições de Humberto Delgado, todo o fenómeno de um candidato de oposição que não podia ganhar as eleições, mas que consegue uma enorme mobilização popular e consegue mobilizar muitos católicos contra o regime. Portanto, esse aspecto político acho que era bastante importante e é um aspecto, a grande novidade da Carta do Bispo de Porto vai ser precisamente colocar esse aspecto político, a liberdade política dos católicos. Além disso, era também, como já foi aqui focado, um país em que a maior parte da população era uma população rural e era também um país colonial. Acho que eram três aspectos bastante importantes.
Essa consciência do país colonial ainda não tinha, digamos, o acicate de colonialismo, porventura, nessa ocasião.
Sim, eu penso, na Carta do Bispo do Porto, acho que vamos discutir isso a seguir, a grande divergência do António Ferreira Gomes com o Salazar ainda não é a questão colonial.
É a questão social.
É a questão social e a questão política.
Aliás, ele diz que sobre as questões internacionais e sobre as questões ultramarinas, que estaria mais ou menos de acordo com Salazar. Dom Januário, que igreja estava em Portugal então nesse tempo?
Estamos em uma igreja perfeita, muda e genérica. Perfeitamente muda, genérica, com medo, cheia de pânico e cheia de ambiguidades. Porque é interessante nós relembrarmos factos fundamentais. Porque é que em 1954... O Episcopado, vamos agora a documentos, estamos em história. Porque é que em 1954, quando Dom António, quando os bispos, sim senhor, falavam de assistencialismo, de ajuda ao pobre, à solidão, alguns arremedos de justiça, sempre olhar com o olho esquerdo, olho direito para o ditador, porque é que a Conferência Episcopal não teve a mínima hombridade de corresponder ao apelo de um bispo tão jovem que diz é fundamental nós termos uma carta sobre pastoral social. O que é que foi feito? Como é que se explica que em 1957, após os artigos publicados no Jornal de Notícias, vamos para a história, vamos para a cientificidade documental, para a heurística, Dom António Ferreira Gomes responde num discurso brilhante, por sinal, endereçado aos jornalistas, que o corporativismo não é da Igreja, há um pré-corporativismo, portanto, do ponto de vista de direito natural, mas a Igreja tem que estar aí. E o corporativismo não é o do Estado Novo, é o do sindicalismo livre. Isto em 1957, no dia 29 de janeiro. Porque é que Dom António, na primeira semana de estudos rurais, publica o que publica, Miséria Merecida do Mundo Rural, e o padre António Reis Rodrigues, figura luminar da Igreja em Portugal, hoje com 90 anos e com a mesma jovialidade de espírito e de lucidez e de independência que sempre manifestou, malgrado alguns o terem interpretado de outro modo, porque é que o padre, hoje o senhor António Reis Rodrigues, escreve a António Ferreira Gomes pedindo-lhe o favor e até a elegância e a oportunidade para a Igreja ser publicada essa conferência num conjunto de opúsculos que a Juventude Universitária Católica queria publicar. E mais ainda, a grande conferência que Dom António publica e publicita é num claustro universitário. O Dom António, alguns meus amigos dizem que o Dom António, se teve algum complexo, foi não ter sido professor universitário. Não. O Dom António, o professor Salgado Matos diz que faltou-lhe tática, não. O Dom António tinha uma liberdade interior e exterior tão forte, que não precisava nem de estratégias, nem de táticas, porque a verdade impõe para ela própria. O que é pode ter oportunidades e não oportunidades. E ele achava que a verdade devia ser dita com toda a limpidez, visto que havia escravatura mental em Portugal. E, portanto, quando há escravatura mental, um tipo não pode utilizar determinadas metodologias de salão ou de guerra franca. Essa é a razão. E a economia e o humanismo, que é uma subconferência no Centro de Democracia Cristã em Coimbra, então, sim senhor, o D. António diz que tem que haver critérios que sejam cânones relativamente à política e à gestão económica ou financeira.
Professor Salgado Matos, perante estas afirmações de D. Januário Turgal Ferreira, D. António Ferreira Gomes estava preparado mentalmente para investir nesta carta. Poderá ter sido um ato de menos estratégia, segundo a sua opinião, mas ele foi oportuno ao apresentar a carta naquele momento?
A minha expressão pode ter falhado o meu pensamento, não seria a primeira vez. Eu não disse que faltava tática ao senhor António Ferreira Gomes. O que eu disse é que, como ele era bispo, era um homem da Igreja, ele não tinha tática. Não era essa a preocupação dele. A carta é um pedido de entrevista com o Dr. Salazar.
Justamente.
No qual, ao que parece, a história não está feita, pode ser que o livro que o Sr. D. Januário falou venha, e que eu ignore, ou seja, venha a esclarecer. A carta ocorre, ao que eu julgo saber, porque o Estado Novo tinha feito muita pressão para o Sr. D. António ir votar nas eleições do General Delgado. E ele tinha aceito, a troco de ter uma conversa com o Dr. Salazar, em que o Dr. Salazar mudaria a política social do Estado Novo. Isto é verdade? Pode ser ou não ser?
Conhecem-se os nomes das pessoas que intervieram nesta cena?
A história está ainda muito mal feita.
D. Januário,
os arquivos das pessoas estão todos fechados.
Eu até me dizem, e até tenho, com todo respeito, até sei que o Sr. D. António, as eleições foram em 8 de junho de 1958, sei que o Sr. D. António chegou no dia 7, sei que pernoitou no Seminário dos Olivais, não perguntei, mas ouvi várias pessoas, e dou de barato e com o devido respeito, e foi uma atitude nobilíssima do atual Cardeal Patriarca. O seminarista da altura, José da Cruz Policarpo, dizem-me, foi até dado já com certeza o prestígio de que ele gozava como aluno brilhantíssimo dos Olivais e aluno do ponto de vista moral que se impunha a todos, dizem-me que foi ele até que acompanhou o Sr. D. António no ato de votar que foi em Moscavide. E o D. António, outro dia 9, ele tinha o compromisso para ir a Barcelona, ir no dia 9 a uma conferência de União Internacional de Patron Católica em Bruxelas e começava no dia 9 ou dia 10 ou dia 11. Eu suponho que era do dia 12 ao dia 14 de junho de 58. Ora bom, depois de toda a publicidade que houve relativamente à sua pessoa, o D. António só tinha de facto uma atitude. A partir do momento em que lhe põem um avião à disposição, o D. António não pode aparecer. É bom que saiba, é que o D. António, quando estava em Porto Alegre, não votou. Isto é que é muito engraçado. É que podem julgar que foram questiúnculas de momento. O D. António, em Porto Alegre, aparece uma lista da oposição formado, entre aspas, por católicos impolutos, conforme se dizia, a quem a União Nacional considerava perfeitamente subversivos. Essa é que é a palavra do documento. E o D. António, aí, achava que o Estado Novo estava na ilegalidade, as eleições eram uma mentira, que foram sempre uma mentira em Portugal, não é? Portanto, a ditadura é sempre uma mentira. Portanto, não havia legalidade. Havia a legalidade autocrática, portanto, do senhor do poder. E então, o D. António esteve com coisas, não votou. É preciso ligar estes dois documentos. E quando chega à segunda altura, desculpa-me, querem no tramar? Não, nós oferecemos. E então ele tornou-se uma bandeira. O D. António vem votar. Teve a televisão, que já existia na altura, teve os jornais, teve toda a gente, na chegada e no ato de votar. O D. António, desde há muito tempo, que achava que isto em Portugal, como dizia o Mounier, isto era a desordem estabelecida. Não é?
Aliás, do D. António...
E era preciso uma atitude, porque o Cardeal Sarjeira calava-se, apesar do Dr. Salazar não gostar dele, ou por inveja ou por completo.
Não gostava?
Não gostava. Isto não devia ser dito.
Apesar de ser amigos.
Ser amigos, mas a partir de 1950 e tal, ou 60 e tal, o cardeal, isto um dia será dito.
Estabeleceram divórcio.
Pronto, mas o cardeal Cerejeira nunca teve a coragem de dizer amigos, amigos, negócio à parte, António, porque o Salazar ter-lhe há dito, mete na tua vida, que mete na minha. Agora, o que está escrito em documentos é que o cardeal Cerejeira era julgado pelo Salazar como um espírito muito fraco, porque não conseguia meter na ordem os padres anti-salazaristas. Ainda que em Lisboa apenas uma pequenina franja se desse na vista, porque um grande número deles, mesmo quase o António Ferreira Gomes, ficaram caladinhos como ratos.
Tentando agora entrar já dentro da carta escrita por D. António Ferreira Gomes, ele recusa logo, como primeiras afirmações, professor Luís Salgado Matos, ele recusa ser bandeira do regime. Essa é uma consciência que ele tem?
Eu não estou dentro da consciência do António Ferreira Gomes. E é muito difícil fazermos a história porque os arquivos ainda não estão abertos. Não é? Exceto o doutor Salazar, que, tanto quanto isso, não tem muita coisa. O Vaticano não tem os arquivos abertos sobre esse período. Há de haver muita coisa. Os relatórios do Núncio Centro, que apoiou tanto o do António Ferreira Gomes, há de ter mandado para o Vaticano
informações
relevantes. Acho que o episódio todo mostra que a Igreja apoiava muito menos o Estado Novo do que aquilo que nós dizemos. Porque o episódio começa porque o Dr. Salazar quer pedir o apoio eleitoral do António Ferreira Gomes. Em termos contemporâneos, são eleições complicadas, não são eleições competitivas, são eleições semi-competitivas, com uma grande fraude eleitoral, mas mesmo assim o Estado Novo precisa de apresentar forças. E para apresentar forças, o que é que o Estado Novo quer? Aquilo que os partidos políticos continuam a querer, quando vão às eleições dizerem que têm boas relações com a Igreja. Exceto os que fazem gala em ter mais relações com a Igreja, porque isso também fornece uma base eleitoral. É assim que começa o episódio. Eu acho que devemos evitar o anacronismo. Hoje a Igreja já não tem doutrina social no sentido a que tinha há meio século. Eu acho que seria tão exagerado afirmar que o D. António Ferreira Gomes tinha sido um férreo do Estado Novo. Ele era amigo do Almirante Henrique Terreiro, porque o Almirante Terreiro tinha uma obra social contestável, mas tinha. As casas dos pescadores prestaram serviços relevantes a muitos pescadores. Como apresentá-lo como um chefe oposicionista, que ele sempre rejeitou. Ele foi sempre um homem da Igreja.
Ele sempre recusou a sua condição de político.
E, portanto, o que eu acho que ele quer dizer com o D. António, mas estou a dizer isto como intérprete das palavras dele. O que eu acho que ele quer dizer é: eu não sou um político. Porque provavelmente, houve na altura quem tivesse querido catapultar para substituir ou concorrer com o cardeal Cerejeira como representante da Igreja nas negociações com o poder político, com o Estado. Quando soubermos os arquivos todos, veremos se esta minha tese, que é uma tese não histórica, eu não sou historiador, mas uma... Ele nunca aceita esse papel. Ele nunca aceita esse papel. Os conflitos que ele vem ter com o Sr. Cardeal Cerejeira, que hão de estar documentados, eu não conheço a documentação.
Há pelo menos uma célebre carta de que poderemos...
O Dr. José Barreto publicou uma carta, mas que eu confesso, fui há muito tempo e confesso muito ali com atenção. Não sei se era a carta que o Dr. José Barreto publicou, que o meu amigo estava a referir-se há pouco. Mas são conflitos, talvez devessem ser outro programa. Quer dizer, o Sr. António Ferreira Gomes, com assinou uma carta pastoral escrita do punho do cardeal Cerejeira em janeiro de 1959. Portanto, o conflito começa depois. Há de ter havido. Eu não sei quais são os caracteres desse conflito.
Professor, isso é uma concessão do Sr. D. António.
Mas assinou.
Ele assinou muito bem. E muito bem.
Eu não sei se é uma concessão. Ele assinou.
Ele assinou em 59... expondo a grande comunhão que havia entre os bispos e ao serviço de Portugal, porque o Sr. Dr. Oliveira Salazar, via Cardeal Cerejeira, teria dito: se estes meninos começam a portar-se mal, acabou. O D. António aceita a grande comunhão ecologial ao serviço da presença do Ministério de Portugal. E escreve, e essa carta vai sair agora brevemente, escreve a cada um dos bispos, profundamente ferido pelo silêncio que houve perante um ditador, não é, que a história já sepultou, felizmente, e o Zé Cardeal Cerejeira, para amainar as marés, diz: eu vou dizer uma palavrinha em defesa do Sr. António. E aqui é que começa, os documentos já falam, não é? Porque envia uma carta para as novidades, um discurso redondo.
O Jornal Oficial da Igreja.
O Jornal Oficial da Igreja e o Jornal das Novidades, que o Sacral Segeiro, no outro documento, diz, dirigido por dois padres que são da Diocese de Porto, Avelino Gonçalves e Ribeiro das Neves, não publica. Isto é, a defesa do Cardeal Sarjeira, vejam o poder que ele tinha. As novidades não publicam. Essa carta vai sair no próximo livro. E quanto a documentos, não posso resistir a dizer isto. O Sr. António, então, a célebre carta, que todos os historiadores conhecem, ao arquiteto Vieira de Andrade, que veio depois a ser deputado do PSD. Então, quando foi a questão de Humberto Delgado, ninguém conhece o célebre documento. O Dom António tinha toda a vontade e gosto de receber Humberto Delgado, até que, enfim, que aparece um homem oposicionista, de facto, ao fantasma de Portugal. E não recebe para dizer, não se confunda, não se confunda o magistério evangelizador de um bispo com condottiere político. E não o recebeu. Com certeza que por trás das costas, visto que ele é um homem de fidalguia de espírito, deve ter explicado por intermediários ou de forma direta: olha, não vale a pena, com o Salazar é preciso ter estratégia, portanto eu não o recebo. E digo-lhe mais, no dia 5/5/1957, documentos, na celebração de Pentecostes, o D. António Ferreira Gomes, na sua ceia episcopal do Porto, diz: não confundam um bispo e um padre quando fala de matéria social com um político. Ou seja, a matéria social era proibida, era proibitiva.
A matéria da carta de D. António Ferreira Gomes a Salazar, e falo agora com o Dr. João Miguel Almeida, esta carta era uma carta com assento no social, eminentemente.
Eu diria que há três aspectos importantes na carta. O aspecto social vem muito na linha do que era o catolicismo social do padre Galvarzinho e do que o próprio D. António Ferreira Gomes já tinha escrito antes, em discursos, de 57, quando falou na imerecida miséria do mundo rural. A questão económica, quando ele critica o que ele chama o economismo despótico, ou seja, a ideia de que toda a organização económica estava ao serviço das finanças e não o contrário. E, por fim, a terceira questão, que é a questão política, que, no fundo, que é a grande novidade da carta, no sentido em que outras correntes do catolicismo, nomeadamente o catolicismo social, nunca tinham colocado daquela forma tão clara a ideia de que os católicos, da liberdade política dos católicos, ou seja, da possibilidade dos católicos poderem intervir na vida pública de acordo com a sua consciência e as suas convicções, fora ou até contra a União Nacional. Eu acho que essa que é a grande novidade da carta do Bispo do Porto.
E o Dom António Ferreira Gomes vai a temas tão sagrados para o regime como o corporativismo. Ele põe em questão o corporativismo, que é então a doutrina oficial do regime. É essa uma das primeiras tentativas de assalto à posição do governo de Salazar.
Sim, mas digamos que dá um novo ênfase a essas críticas. Mas essa crítica a um corporativismo de Estado, em nome de um corporativismo de associação, já tinha sido feito antes, quer pelo próprio D. António Ferreira Gomes, quer pelo padre Abel Varzinho, por exemplo. Mas o que não tinha sido colocado ainda era essa ideia dos católicos poderem organizar num partido político.
E, sobretudo,
que ele coloca em termos doutrinais. O D. António Ferreira Gomes não quer ser um líder de um partido político.
Perfeito.
Não quer organizar um partido político. Mas, em termos doutrinais, coloca a questão dos católicos, dos leigos, se poderem organizar e, se tiverem vontade, de se organizarem num partido político.
Professor Salgado Matos, D. António Ferreira Gomes não queria mesmo pedir a Salazar autorização para que os católicos tivessem a oportunidade de constituir um partido católico, um partido político?
É uma matéria de interpretação. O D. António Ferreira Gomes estava em contacto, através da Ação Católica, com muitos dos católicos que viriam a protagonizar a sucessão do Estado Novo. O Dom António fez uma referência, já depois de 25 de Abril, o Dom António fez uma referência à história da democracia cristã, que não é uma referência autocrítica, mas que é uma referência em que ele põe em perspectiva aquilo que ele próprio disse. Eu acho que o Dom António levanta a questão da liberdade política, dos católicos e não só dos católicos. Mais do que ele próprio estar interessado em fundar um Partido Democrata Cristão, ele quer levantar a questão da liberdade política. Ele, e agora, e fazendo um pouco de retrospectiva em relação à sua ação, ele quer dizer, eu quando lá fui depositar o meu voto era livre. Sou tão livre de ter ido depositar o meu voto como agora de criticar vossas excelências. Eu sou um homem livre, os portugueses são livres, então é por eu ser católico que eu sou menos livre. Eu acho que o Dom António é mais um filósofo, um bispo, do que um tático. E para mim, essa é, num certo sentido, a grandeza dele.
Ele é também um sociólogo.
Não, ele faz aquilo que chamam a pastoral, que tem os sacerdotes, os padres, a igreja, para dizer coisas, tem que ter um conhecimento social, sociológico mínimo. Ele é um filósofo, aliás, a obra posterior do Dom António é uma obra de filósofo e de teólogo, com coisas muito interessantes. As cartas ao Papa têm textos discutíveis, sem dúvida, mas extraordinariamente interessantes. E outras obras dele. E é verdade que na carta do António há uma pergunta a esse respeito. O Dr. Salazar quis convencer os portugueses que o Dom António queria fundar um partido político para queimar o Dom António. Só poderia haver democracia cristã em Portugal se o Papa mandasse. Ponto. Não era se o Dom António quisesse. E a manobra do Dom António, do Dr. Salazar, do professor Salazar, para envenenar tudo, é dizer, olha, ele quer fazer um partido político. Ele quer perturbar isto tudo. Ele quer o poder. Ele tem lá uns homens que ele quer projetar no poder. É um ambicioso. Para quê? Para criar as bases de uma divisão na Igreja Católica Portuguesa, se a Igreja, quando começasse a luta anticolonial, quando se acelerasse a luta anticolonial, porque em Goa já havia luta anticolonial, convém não esquecer que nos anos 1950 há uma luta anticolonial em Goa. Era a continuação, exatamente, era a continuação. Portanto, o Dr. Salazar sabe que a Igreja Católica, entre ele e a descolonização, vai tomar o partido da descolonização. O que é que ele prepara? Uma divisão da Igreja Católica. E para isso, convém dizer, a Igreja Católica, através do Sr. Bispo do Porto, quer tomar o poder, quer fazer um partido político.
Dom António não queria.
O engraçado é que o Sr. Dom Francisco Martins da Silva, arcebispo de Braga, podia ser salazarista. Podia ser salazarista. E nunca lhe foi à pena e à mão, não é? E tivemos padres na Câmara Corporativa, não é? Tivemos sacerdotes, tivemos padres presentes à Câmara. E se tivéssemos os padres e bispos na União Nacional, o Sr. Dr. Oliveira Salazar esfregava as mãos de contente. Agora, a partir do momento, quer dizer, como diz o Dr. Salazar ao Cardeal Sargeiro, olha, até Filomena Mónica o cita num belo estudo, a partir do embaixador Fernando Nogueira. Tu és um fraco. Quer dizer, a forma como o Dr. Salazar trata, por justiça e por fraternidade, um irmão da mesma República que o Ibrã, é deste jeito e desta maneira com que ele tratou os portugueses. Tu és um fraco. Porquê? Porque, com certeza, o Cardeal Sargeiro, honra-lhe seja, para além da inteligência luminosa dele, era um homem muito mais tolerante, coração bondoso. Eu não posso esquecer que ele tratava de todos os padres, meu filho. Mas, quando chegava a altura de tomar atitudes, não as tomou. E nesta altura que as grandes personalidades se revelam. Quem fosse de direita, estava como queria. O Dom António achou, o Salgado Matos, tem a sua posição muito bem. Agora, ele como filósofo e teólogo, como teólogo, ele quis sempre colocar-se na sua situação de cultura, com certeza laica, e de cultura da Igreja diante do mundo. O que ele achava é que o Evangelho não é para ficar no privado, é para fermentar a sociedade que era profundamente injusta. perfeitamente injusta e esclavagista em muitos setores.
Doutor João Miguel de Almeida, era uma sociedade injusta onde não existia o direito à greve. Dom António avança com esse direito e com a exigência da greve em Portugal. Essa é uma tomada de posição que vai incendiar o espírito de Salazar, com certeza.
Sim, e é exatamente um dos pontos que o Manuel Anselmo ha lançado um panfleto contra o Bispo do Porto, que aliás é distribuído depois pelo SNI, em que uma das grandes acusações que é feita ao Bispo do Porto é exatamente defender o direito à greve.
Isso aproximava Dom António Ferreira Gomes de uma classe política dos comunistas?
Não, penso que a doutrina política e social do Dom António Ferreira Gomes era muito claramente o corporativismo da associação.
Isso não terá servido a Salazar para diminuir a importância da carta de Dom António Ferreira Gomes?
Há uma campanha...
Ao aproximá-lo dos comunistas.
Há uma campanha de imprensa que o professor Luís Salgado Matos estudou num artigo, numa campanha de imprensa contra o Bispo do Porto, em que a principal preocupação é acusar o Dom António Ferreira Gomes de criptocomunista. Eu acho que isso não tinha nenhum fundamento, quer em termos filosóficos, quer mesmo o próprio Partido Comunista, obviamente que aproveita para distribuir, imprimir e difundir todos estes documentos de Dom António Ferreira Gomes, porque eram contra o regime. Mesmo no Avante há textos em que saúdam a coragem do António Ferreira Gomes, mas também dizem que há uma grande diferença de posições ideológicas.
Cito ao país inteiro, como a TSF, isto que eu guardo desde há 40 anos. Anónimo, Sr. Bispo do Porto, Passo Episcopal, 22/8/71. Não assina, vá-se embora, isto diz tudo, vá-se embora e deixe um lugar para quem o saiba ocupar dignamente. Traidores à pátria e à igreja, em lugar de chefia, são achas de lenha para alimentar o fogo que nos ameaça. Vá-se embora, mais a cáfila dos padritos que o servem. Vão até à Rússia e deixem-nos em paz. Foi assim que foi tratado um patriota e um homem da igreja.
Dom António Ferreira Gomes foi um traidor? Professor...
Esse postal foi de alguma maneira pago pelo Estado. Foi um funcionário público que comandou do tempo do Dr. Salazar. O Dr. Salazar vai atacar simultaneamente o Bispo do Porto. Todos, para o Estado Novo, todos os seus inimigos eram comunistas. Portanto, se o Bispo do Porto era inimigo do Estado Novo, passa a ser comunista. E vai atacar o Cardeal Cerejana, dizendo, e o embaixador Franco Nogueira, que é um republicano de direita, espalha essa imagem, como um fraco. Mas o cardeal Cerejana evidentemente não era um fraco, era muito discutível, mas repare que a crítica católica feita ao cardeal Cerejana é que o cardeal Cerejana é demasiado autoritário. Não é possível ser simultaneamente um fraco e demasiado autoritário. As duas críticas são contraditórias.
Doutor João Miguel Almeida, sim. A carta é uma carta oportuna?
Eu penso que sim, que é uma carta oportuna. Era uma carta que muitos católicos tinham participado nas eleições de Humberto Delgado estavam à espera. Ou seja, estavam à espera de um sinal da hierarquia de que aquilo que eles estavam a fazer tinha legitimidade à própria luz da Igreja Católica.
Mas o Bispo torna-se um isolado dos outros bispos. Ele aparece sozinho, nunca. Aliás, ele diz na própria carta que a carta é da sua exclusiva responsabilidade.
Pois, isso é uma questão que o professor Luís Salgado Matos já tinha colocado. Quando disse há pouco que achava que o Estado Novo não tinha tanto apoio da Igreja Católica como geralmente se pensava. Eu acho que os que nós sabemos, quer dizer, é evidente que há muitos documentos que nos falta conhecer, mas o que nós sabemos é que, por exemplo, em relação àquele panfleto do Manuel Anselmo, que é utilizado na campanha contra o Bispo do Porto, há um parco que escreve aos outros padres a dizer... que não, há uma resposta, há um contra-panfleto, por assim dizer, de Joaquim Faria. Mas, perfeito. Além disso, há um pároco, agora, uma pessoa que não passou à história, não era uma pessoa, digamos assim, quer dizer, está na história, está no meu livro. Agora é que não, mas não era um protagonista, uma personalidade destacada, que envia aos outros padres um papel a dizer: eu devolvi este panfleto do Manuel Anselmo, façam o mesmo. e há muitos padres anónimos que devolvem esse livro do Manuel Anselmo contra o Bispo do Porto. Não havia um apoio tão grande, ou se havia esse apoio, seria mais em termos passivos do que ativos, em relação ao Estado Novo. Agora, no que respeita aos bispos, de facto, Dom António Ferreira Gomes é uma figura isolada. Portanto, aí teríamos que distinguir entre o clero e entre os párocos e os bispos propriamente ditos no apoio ao Estado Novo.
Ele escreveu a carta sozinho, portanto, o facto dos outros bispos não o apoiaram é extraordinário. Na altura havia muito menos a lógica da ação coletiva dos bispos do que é hoje. Não havia conferência episcopal. Cada bispo era um papazinho na sua diocese.
Mas ele escreveu depois, ele escreveu depois, é verdade.
Esse conflito começa em 59.
Estou de acordo.
Esse conflito mas ele começa no ano seguinte.
Ele escreveu.
Os outros bispos eram em 59.
Isso é verdade. Mas ele escreveu duas cartas. Isto mostra a verticalidade, o caráter e a coragem do homem. Ele escreve duas cartas aos bispos, recebe, é por isso que hoje há complexo, não é? Até regionalismo na Igreja, muita gente tem receio que Dom António pague o Cardeal Cerejeira. Pelo amor de Deus, temos muito espaço para todos e cada um vai ficar na sua prateleira. Cada um vai ficar na sua prateleira, já está.
Seu altar.
Ninguém mudará.
Seu altar.
Seu altar. Mas ele escreve duas cartas e recebe praticamente de apoio, mais ou menos beato num ou noutro caso, três respostas, porque do resto há um silêncio, ou então há a resposta impiedosa de quem não podia calar a sua manconância com o Dr. Oliveira Salazar. E não posso esquecer, se formos a documentos, em 57 ou 58, de António Ferreira Gomes, está ali nas cercanias do Porto, há uma inauguração, está o seu ministro das Obras Públicas, na altura, que não teve a sensatez de ficar calado e que diz isto. O que, com o percurso de Dom António tão sensível ao silêncio da Igreja em Portugal, que é traição, é tragédia, de facto, de Portugal, é o silêncio da Igreja, não é? É uma das tragédias, vou ver. E o Dom António vive isto com tanta angústia, e te explicas por toda a sua grandiosa sensibilidade sociopolítica, de magistério, de compromisso com os problemas do homem e dos direitos do homem. E o ministro das Obras Públicas tem a desfaçatez de dizer isto. A presença do senhor António Ferreira Gomes mostra como ele está connosco. E o Dom António fica calado quando o querem comprometer com um regime que está contra os elementares direitos do ser humano?
Dom Januário Turgal Ferreira, hoje algum bispo português poderia escrever uma carta como esta que escreveu Dom António Ferreira Gomes?
Eu espero que sim. Só que...
O senhor é também bispo.
Felizmente, eu espero que sim, mas como exemplo destes já perdemos a originalidade. Isto é, a grande originalidade foi Dom António, que no meio de um silêncio sepulcral ele esteve vivo. E uma pessoa no meio de mortos tem a força original e virginal de quem tem voz. Hoje temos já este precursor. Mas digo-lhe, se hoje a ditadura fosse, ou o totalitarismo fosse imposto em Portugal, nós haveríamos de ter resistentes, como tivemos na altura, no mundo católico, tivemos imensos resistentes.
Professor Luís Salgado Matos.
O engenheiro Sócrates ganhou o poder em eleições livres. O doutor Salazar tinha sido nomeado por um golpe no militar e governava à custa da polícia.
João Miguel Almeida. A situação é muito diferente. Eu penso que esta carta do Bispo do Porto 58 só se compreende naquela situação, embora obviamente que haja uma coragem de denúncia das injustiças que não é específica de um tempo, é de todos os tempos.
É deste modo que assino para a história com os meus convidados um debate sobre a carta do Bispo do Porto a Salazar. Agradeço a participação do Bispo das Forças Armadas, Dom Januário Turgal Ferreira, do politólogo Luís Salgado Matos e do historiador e investigador João Miguel Almeida.